Bom dia. As redes sociais são muito perseguidas aqui no Brasil. Todo mundo quer censurá-las. Talvez precisassem de um santo protetor, de um padroeiro. Pois a partir de domingo, as redes sociais terão um padroeiro. Vai ser canonizado pelo Papa Leão, o Carlo Acutis. É considerado italiano, mas ele nasceu em Londres. Os pais são italianos, moravam no norte da Itália. Ele morreu em Monza com apenas 15 anos de idade em 2006. É o santo do milênio, Carlo Acutis. Ele criou um site de assuntos religiosos, de caridade, de amor, de pregação da religião judaico-cristã, dos valores judaico-cristãos, e praticava esses valores nas ruas. O pai dele era ligado a um banco, a uma companhia de seguro, e ele praticava nas ruas, no norte da Itália, a caridade com aqueles necessitados. São Carlo Acutis. Inclusive, um dos milagres que credencia a santificação foi em Campo Grande, em que é atribuída a ele, que morreu de leucemia aos 15 anos, a cura de um menino de 10 anos com leucemia. Cura atestada como milagrosa. Bom, a gente falou de um lado, agora do outro, né? Do crime. Vejam só, ontem o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confessou que 10% da gasolina refinada na refinaria estatal é distribuída pelo crime organizado. Parece Brasil. No Brasil, o crime organizado tem suas próprias refinarias produtoras de álcool, que depois de adulterado é distribuído por 1.600 caminhões em centenas de postos de combustível. 5 refinarias, contando as que o crime tem participação. Eu estou falando isso porque ontem à tarde, o nome é REAG, REAG Investimento, que tinha inclusive um teatro lá em São Paulo, o REAG Belas Artes, né, foi posto à venda, porque sem PCC não tem mais cliente. Que vergonha, né? É, escritório lá na Faria Lima. Foi um escândalo, todo mundo atribuindo a Faria Lima, quando, na verdade, são coisas que vicejam aqui no Brasil desde os anos 80 e ninguém faz nada. Todo mundo sabe que o crime estava ocupando território no Rio de Janeiro. E nenhum prefeito, governador fez alguma coisa, houve algumas intervenções que foram temporárias. Não houve a presença do Estado lá. E o crime tomou conta. Milicianos de um lado, narcotraficantes de outro. Só que aqui no Brasil, os narcotraficantes já descobriram, como descobriram na Colômbia, que combustível é um negócio melhor, dá mais lucro e tem menos risco. Lá na Colômbia, o crime ocupa já um terço do território do país. Se a gente considerar a presença dessas grandes facções criminosas na Amazônia, nós vamos chegar a um terço também. Olha lá, a presença nos rios, com pistas, 100 pistas, só no estado do Amazonas, segundo o governo do Amazonas, disputando PCC com Comando Vermelho, O tráfego fluvial lá na Amazônia, né? A Colômbia, no governo Petro, que é um governo esquerdista, que facilita, né? Porque não acha que o crime deva ser combatido, tem que ser compreendido. Por que que o coitadinho rouba um celular só porque quer tomar uma cerveja, né? Coitado, é a vítima da sociedade, então é bom que ele castigue a sociedade, furtando, assaltando, sequestrando, matando, né? É mais ou menos isso. Então cresceu o crime lá. A coca, produção de coca, cresceu 36% no governo Petro, a ponto de a Colômbia se tornar o maior exportador e maior produtor do mundo de cocaína. A força armada dessas facções é tal que, neste momento, 35 militares das Forças Armadas da Colômbia estão reféns, né? Como se fosse israelense dentro lá com Hamas na faixa de Gaza. E tem restos e instrução e armas das Farc, que viraram partido político. As Farc foram convidadas por Lula a participar do Foro de São Paulo, Lula e Chávez. E é a fonte de muita coisa aqui no Brasil também. Assim como o Manual da Guerrilha Urbana de Marighella, que inspirou aqueles que assaltavam bancos, sequestravam aviões, né, matavam diplomatas estrangeiros, né, serviu depois, porque estavam na mesma prisão, serviu depois para orientar esses novos criminosos brasileiros do chamado crime organizado. De Brasília, Alexandre Garcia.